Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho desta quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Eventualmente, alguns filósofos importantes, na trajetória da vida, acabam fazendo caminhos que aparentemente destoam muito de tudo aquilo que eles vinham fazendo, vivendo, sendo. Em várias vezes, em várias ocasiões, quando isso acontece, há toda uma movimentação em torno de pensadores assim, desde para ver o que está acontecendo, amigos tentando uma aproximação, outros fazendo outros tipos de movimentações, e há muitos exemplos na história do pensamento humano. Isso aconteceu, por exemplo, com Foucault, isso aconteceu com Sartre, com muitos filósofos. Pois hoje veremos uma dessas histórias, uma das mais contundentes mudanças de um filósofo que era e ainda é considerado um filósofo sério, um estudioso, um filósofo profundo, que subitamente, para quem via de fora isso, e no meio da trajetória da vida dele, um filósofo que era muito respeitado na academia, era uma das vozes que fazia o difícil diálogo com o existencialismo de então, ele mesmo era um existencialista, Gabriel Marcel. E no Brasil nós temos a publicação em torno da obra extensa do Gabriel Marcel, infelizmente não é abrangente, não é ampla, não, ela é bem pequena. Quem quer estudar esse filósofo terá que saber preferencialmente o francês ou o inglês, né, que temos quase tudo do que o filósofo publicou. Bem, mas para entendermos bem o que vamos fazer agora, eu preciso pontuar com vocês alguns elementos, senão ficarão olhando para o horizonte sem compreender de que se trata exatamente. Olhem, na década de 1930, a Europa estava em convulsão. Uma convulsão que apontava para, depois da Primeira Guerra, para inovações, fábricas, comércios, expansões para todo lado, depois daqueles dias tão duros e tristes de 1929. E neste ambiente, no qual, inclusive, logo depois, vocês sabem, viriam os ventos da Segunda Terrível Grande Guerra, em muitos lugares do mundo, intelectuais, pensadores, procuravam alternativas, procuravam maneiras de poderem fazer frente ao vazio existencial, à nulidade, aos elementos que colocavam o ser humano como coisa e elementos assim. Um desses trabalhos foi feito por um pastor, o pastor chamado Frank Bruckman. O Frank Bruckman, na década de 30, ele começa um movimento que tinha um nome, aliás, que gerou muitas controvérsias, porque o nome deste movimento era Rearmamento Moral. Rearmamento Moral, vejam os senhores. Esse pastor, então, ele começa esse trabalho e reúne intelectuais pelo mundo, e um dos epicentros do fenômeno foi Oxford, na Inglaterra. Tanto é que depois o nome muda para o Grupo de Oxford. E esse grupo de intelectuais queria, ao contrário da guerra, ao contrário da industrialização forçada, eles queriam uma resposta para o vazio que habitava o ser humano em grande parte do mundo. O vazio causado pelo fascismo, pelo pelos vícios do capitalismo, pelo ateísmo, pelo comunismo. Eles tinham uma proposta diferenciada e uma proposta arrojada. Bem, mas era um grupo religioso, sem dúvida, havia um forte cunho religioso, né, que o pastor Frank Buchmann emprestava isso tudo. E este movimento, que era visto por intelectuais, como alguns amigos do Gabriel Marcel, viam com ceticismo isso, viam como mais uma manifestação de uma seita, de algo dessa natureza. Eles não levavam muito a sério, não. E ficaram profundamente surpresos, constrangidos, quando Gabriel Marcel assume publicamente que está fazendo parte deste grupo do rearmamento moral, um grupo cristão. E Gabriel Marcel era judeu, não era cristão. Depois, mais adiante, ele vai se converter ao cristianismo, né, o Gabriel Marcel, e ele então publica uma obra que se torna memorável, famosa, essa obra, pelos aspectos que ela encerra, que ela traz, que é a obra A Revolução da Esperança, com muitos depoimentos de intelectuais pelo mundo em torno desse trabalho. Mas talvez nesta obra o aspecto mais contundente e aquele que causou um impacto maior na comunidade filosófica da época é a carta que o Gabriel Marcel escreve neste livro. Nesta carta ele responde a três amigos muito próximos dele, um filósofo, dois teólogos, que estavam muito preocupados com Gabriel Marcel. Achavam e disseram isso para ele, não nas cartas que escreveram, mas em momentos mais íntimos, disseram a ele que temiam que o filósofo estivesse colocando todo o trabalho de uma vida, toda uma reputação acadêmica duramente conquistada. O Gabriel Marcel sempre foi um filósofo brilhante na área dele, extremamente inteligente, e estava, infelizmente, segundo os amigos, colocando tudo isso a perder por conta dessa posição dele. Ele então escreve uma carta, no estilo do Gabriel Marcel, afetuosa, muito bem escrita, muito bem fundamentada, que era uma das posições do filósofo, né? E então ele escreve, eu separei vários trechos, porque ela é muito extensa, mas separei alguns trechos para a nossa oficina de hoje. Nesta carta, o Gabriel Marcel coloca uma ênfase muito grande contra os mecanismos insidiosos e hostis que habitavam tanto o comunismo quanto o capitalismo, e ele discordava profundamente disso. Nunca, aliás, fez diferente. Com o fascismo também ele se afastava completamente disso. Entre outras coisas, uma curiosidade. Foi graças ao trabalho deste grupo que surgiu, houve muitas ramificações, e uma delas foi os Alcoólicos Anônimos. Um grupo de combate ao alcoolismo surge desses trabalhos originários aqui, entre outros, muitos outros. Vamos então à carta do Gabriel Marcel. Meu caro amigo Roger, meu caro amigo Paul, meu caro amigo Thierry, vocês me escreveram, cada um dos três separadamente, para comunicar a tristeza que estão vivendo e o espanto que estão sentindo ante a notícia da minha adesão ao rearmamento moral. Depois do estágio que eu fiz em Co é a localidade, né? Na França se escreve C-A-U-X, Co. Que eu fiz em Co, em setembro último. Certamente o ponto de vista de vocês diferem uns dos outros. Você, Roger, você é essencialmente um filósofo e sente repugnância em se dizer um crente, não obstante o respeito que você sempre demonstra pela religião. Já aos outros dois amigos ele fala abertamente sobre a religiosidade. E aí ele diz, mesmo que nada tenham dito por receio de me magoar, eu sinto bem que vocês estão, os três, escandalizados. e mesmo um pouco consternados. Ele envelhece, ele declina, esse é o pensamento não expresso que eu adivinho por trás de tudo aquilo que vocês me dizem. Sinto-me, portanto, agora no termo de responder aos três, e vou responder de uma vez só. De início, eu gostaria de fazer um histórico do meu encontro com este movimento. Foi em 1933 que minha mulher e eu tomamos contato pela primeira vez em casa do meu amigo, o pintor André Davis, sobre o que se chamava o Grupo de Oxford. Bem, e lá eles expuseram a ele os preceitos. Olhem qual era o que este grupo de Oxford estava propondo, ok? Para uma sociedade que eles achavam completamente perdida, à deriva, e que, vejam, profeticamente, né, logo depois viria a Segunda Guerra Mundial com seus horrores todos, pois esse grupo antecipava muito disso e propunha, olhem os quatro padrões que o grupo propunha. Primeiro, honestidade, absoluta honestidade. Segundo, pureza absoluta. Terceiro, altruísmo. E quarto, amor absoluto. A proposta era essa, desse grupo de intelectuais, religiosos, era honestidade, pureza, altruísmo e amor. Então, o Gabriel Marcel conta para eles que quando ele toma contato com isso, como filósofo, que ele era um dos filósofos mais importantes da época, ele ouve o que estavam propondo. E aí ele diz, considerada em si mesma, essa doutrina não deixaria de me parecer um pouco simplista. Em compensação, como eu poderia deixar de me impressionar por uma consciência verdadeiramente singular? Eu havia escrito um ano antes o ensaio, aliás, um ensaio famoso do Gabriel Marcel, né? Que aqui não aparece na tradução, traduzido livremente seria A Posição dos Desenvolvimentos Concretos dos Mistérios Ontológicos. Aí ele diz mais adiante, o valor do recolhimento, isso ele dizia no artigo dele, e ele achou que tinha muito a ver com a proposta que ele estava ouvindo. Olhem o que ele fala. Eu havia escrito sobre o valor do recolhimento, considerado como um ato de recuperação interior. E aí ele cita a própria obra dele dizendo, é essencialmente o ato pelo qual eu me recupero como unidade. A palavra mesmo indica, mas essa recuperação está tomada, esta retomada de consciência assume o aspecto de uma distensão, de um abandono. Ele depois coloca, o recolhimento é talvez o que há de menos espetacular na alma humana. Ele não consiste em observar alguma coisa, é uma retomada da própria consciência, uma renovação interior. E aí ele fala que a gente chega diante de um mistério, que é o paradoxo, né? Esse entrar em si mesmo, esse recolher-se em si mesmo. Aí ele fala para os amigos, perdoem-me, meus amigos, estas citações, elas apenas esclarecem qual foi desde o início o ponto de encontro meu com este grupo de Oxford. E de fato, eu estava pronto a admitir aquilo que para ele, o grupo, continuou a ser o essencial, ou seja, recolhimento. Havemos de escutar uma voz que não é a do eu, quando nos recolhemos. E isso nem é tudo. Eu refiro-me ao encontro, mais precisamente ao ato pelo qual uma consciência, e ele diz que, como filósofo, vocês sabem, ele já questiona o próprio elemento da consciência. Depois ele coloca, o ato pelo qual uma consciência é capaz de se abrir em presença de uma outra consciência. E isso nas condições sobre as quais trazem a maior clareza os inúmeros depoimentos recolhidos na obra, meus amigos. Do que o Gabriel Marcel está falando? Ele está falando de para onde ele estava caminhando, que é um dos corolários da filosofia dele, que é a intersubjetividade. tudo aquilo que em Sartre nós lemos hoje com uma certa apreensão, né? Que o outro me escraviza, que o olhar do outro me julga, que o outro, a presença do outro me diminui, que o inferno são os outros. Em Gabriel Marcel é completamente o contrário. O olhar do outro pode me libertar. O olhar do outro me ajuda. O olhar do outro me complementa. É com o outro que eu posso exercer o amor, transcender de mim, né? A intersubjetividade. É uma filosofia extremamente amorosa, a do Gabriel Marcel, e muito conectada, por último, nas instâncias finais, em Deus, completamente diferente de Sartre, que professava um ateísmo radical, né? Sem concessão alguma a outro modo. Então, Gabriel Marcel conta para os amigos que ele se vê encontrado com esse discurso que está diante dele. Um discurso que diz: sejamos honestos num mundo em que a desonestidade ganhou aspectos, luzes e matizes de sedução. Ele diz: sejamos simples, puros, sem essas vaidades, essas pretensões que nos arruinam a alma. Né? E tudo isso tocava profundamente Gabriel Marcel. O altruísmo que ele havia aprendido desde as heranças dos antepassados dele, com os rabinos, etc., e o amor absoluto, né? Que aí é o cerne desses princípios. Então, Gabriel Marcel se identifica muito, né, e vê muitos pontos de contato com toda a filosofia dele, com todo o trabalho que ele vinha fazendo uma vida inteira. E aí ele diz para os amigos dele: nestas condições não deveria surpreender vocês que minha mulher e eu tivéssemos decidido organizar, no decorrer do inverno de 33 e 34, pequenas reuniões deste grupo no apartamento da rua Tunon, onde acabávamos de nos instalar. Bom, e em se tratando de Gabriel Marcel, vocês sabem, muitas pessoas iam lá. Iam para conhecer o Gabriel Marcel, iam porque todo o trabalho do filósofo, já muito importante, fazia despertar uma curiosidade. Ele conta que isso não foi propriamente gratificante, que ele tomou contato com muitas coisas que ele achou que destoavam da própria proposta que eles estavam tendo, né? E ele diz que, após alguns abalos, algumas reconsiderações, ele teve um momento decisivo. Ele diz assim, páginas depois: creio, porém, poder dizer que o encontro decisivo para mim foi o que eu tive em Tóquio, no Japão, em novembro último, com personalidades americanas e japonesas que desempenharam papéis de primeiro plano nos acontecimentos que figuram na terceira parte deste livro. São relatos importantes que ele coloca aqui. Por várias vezes depois eu fui convidado a ir a Kô, mas eu sempre havia declinado do convite. Ele achava que, como intelectual que ele era, como filósofo, que se fosse até lá, onde tudo estava se desenrolando, ele ia encontrar todo tipo de questão, que são naturais em grupos de pensamento, em escolas de pensamento, né? Desde pessoas se degladiando por ideias que, na verdade, não é nem por isso, é por querer ter um espaço, por querer brilhar, por outras coisas, até aqueles que não compreenderam bem a mensagem e torcem tudo para outros lados. Então, ele queria se poupar disso, ele queria ter um contato mais puro com isso, mas, no fim, ele acaba indo. E, quando ele vai, o coração, a alma dele se comovem muito. Ele diz: preciso responder às perguntas que vocês fazem nas cartas que me mandaram. A objeção central, que, sob formas um pouco diferentes, figura nas três cartas. O que poderia eu procurar em semelhante movimento? Ou, mais exatamente, como pude eu, um filósofo sério, difícil, passar tão facilmente por cima da puerilidade de que tudo isso estaria impregnado? E aí o Gabriel Marcel faz uma diferenciação em várias páginas. Ele diz que o que se chama de pueril, de banal, de óbvio nesse movimento, ele diz que é uma confusão, que na verdade o que é uma grande simplicidade. Uma simplicidade e que ele coloca como um valor positivo. Literalmente ele escreve aqui que a simplicidade é um valor positivo nesse caso. Então, ele diz que, entre outras coisas, esse trabalho que esses teólogos, filósofos estavam fazendo contra uma Europa que caía por terra na luxúria, na devassidão, na coisificação, em tudo isso, ele disse que era um dos elementos centrais, eu vou ler para vocês, deixar de pensar no homem como máquina. Isso lhes parecerá de suma importância se pensarem que a experiência fundamental para meus amigos é o da transformação, não apenas interior, radical da pessoa. E aí ele coloca, ele retoma os textos que os amigos enviaram a ele. Ele diz: "Você, meu caro Roger, você me escreveu, abre aspas, não há nada de novo em tudo isso, nada de que a vida da reflexão já não nos traga inúmeros exemplos", fecha aspas. "E eu lhe pediria, Roger, que concentrasse sua atenção sobre a minha observação. Para nós que somos homens de reflexão, muitas vezes, muitas ideias nos atravessam o espírito. Isso acontece frequentemente." Ele diz que os homens de reflexão muitas vezes não conseguirão acessar esse amor, essa simplicidade, porque já eles não os filtros que eles utilizam não deixam que a emoção possa se expressar mais. Ele diz que os homens e as mulheres que ele encontrou em Caux, na França, estavam transformados. E não pelo aspecto intelectual, pelo aspecto emocional, afetivo, pelo amor. Depois ele fala: "Também a sua objeção, Paul, suas palavras, esse homem novo, das quais, aliás, eu me servi, que não deveriam, essas palavras não deveriam chocá-lo, Paul, pois, para um crente, o homem novo não é o homem renovado interiormente pela graça, não é isso? A objeção mais grave entre aquelas que você faz contra o rearmamento moral não consistirá em acusá-lo de naturalismo? Não julgará você que as criaturas pretendem estar aqui investidas de um poder que não pertence senão a Deus?" Ah, antes de tudo, nós aqui nada temos a ver com uma teologia, mesmo que seja rudimentar, e menos ainda com uma filosofia, mas apenas como uma experiência, que foi um dos fatores, aliás, que encantou muito Gabriel Marcel, o recuo das teorizações em prol da experiência, do viver de fato, viver a simplicidade, viver o amor, viver a honestidade, viver de fato a pureza. Isso que tocou e arrebatou o filósofo. Ah, e aí, por último, ele se dirige ao terceiro dos amigos, que é o Thierry. Ele diz: "Mas é você, sem dúvida, Thierry, que, ao ponto em que chegamos, tomará toda a ofensiva contra mim. Você dirá: 'Deus? Mas que Deus? Não se tratará, perguntará você, de uma espécie de um protestantismo bastante frouxo tudo isso?' E eu responderei a você, Thierry, com absoluta certeza que seguramente não é isso." Aí ele conta algumas experiências que ele teve, coisas que ele viu, né, de pessoas lá dentro, dele mesmo. E aí o Gabriel Marcel chama os amigos para as observações que ele considera muito necessárias, né, desde o primeiro contato que ele teve com o próprio Buckman e os outros, né, e como eles se portavam, o que eles estavam buscando. Gabriel Marcel era um filósofo experiente e não ignorava os problemas, que eram muitos, como para provavelmente para qualquer lado que caminhemos, vamos encontrar. Mas o filósofo achava que, em todos os horrores, em todas. Lembrem, o mundo havia saído de uma guerra terrível, a Primeira Guerra Mundial, aquela guerra de trincheiras, para uma recessão que varreu o mundo e devastou populações inteiras de 1929. E agora via o mundo em efervescência, industrialização, comércio e uma série de torções. E esse filósofo disse: não pode ser, nós não temos estrada por esse caminho. E precisamos agir e temos que agir com o que pudermos. A maneira que Gabriel Marcel encontrou foi aproximar-se destas pessoas. Ele diz que, por favor, não deixem de observar que o caráter absoluto daqueles quatro padrões que vocês viram, eu li para vocês, é precisamente função do valor e da sociedade. Só um pouquinho, por favor. Aqui. Da sociedade da sobrelevação e da transcendência, e que é aqui essencial. Considerem também que reencontramos, depois de tudo, sobre as formas, essa simplicidade da qual falei no início. Não estão vocês impressionados por ver que, no momento preciso da história que chegamos, os problemas mundiais, se num certo sentido se complicam quase ao infinito, por outro, muito mais profundo, se simplificam também quase que ao extremo, não estão? Cada vez mais, manifestamente, estamos colocados em face de uma opção radical, não para o indivíduo, mas para a humanidade inteira. E essa opção é viver ou é morrer. Pela primeira vez na história da humanidade, o suicídio em escala planetária tornou-se possível. Recusar esse suicídio é, ipso facto, comprometer-se a respeitar um pacto fundamental, cujas condições encontram raízes na própria estrutura do homem. O pior erro, e eu digo mais energicamente por ter estado a ponto de cometê-lo, consistiria em julgar. Ele fala que em julgar tudo que estavam essas pessoas tentando fazer, né? Sem conhecer, sem compreender. Enfim, é um livro em que o Gabriel Marcel assume com grande ênfase uma alternativa para a época dele. Um dos filósofos mais importantes passa por cima da própria vaidade, passa por cima de tudo que ele havia construído e de uma maneira corajosa, autêntica. Ele diz: não, chega, basta, né? Não pode ser como estamos fazendo as coisas. Precisamos recuar. Então, ele dá as mãos e, graças a ele, né, muito desse trabalho que hoje se ramificou em muitas coisas, mas graças a Gabriel Marcel, muito se ouviu falar sobre esses elementos. Hoje fizemos então nossa história inspiradora com um dos mais importantes filósofos do século passado, Gabriel Marcel, ainda não muito conhecido no Brasil, como outros existencialistas de então. Espero que tenham apreciado. Agradeço a presença de vocês. Amanhã, sexta-feira, nós não teremos a oficina diária, porque inicia a imersão, uma imersão muito bonita, um trabalho. Muitos dos senhores que aqui acompanham estão inscritos para esse trabalho que faremos amanhã, e que se estenderá até domingo. Segunda-feira, as oficinas diárias retornam aqui dos arquipélagos, das costas do Marrocos, das proximidades da Argélia, mais ao norte, Estreito de Gibraltar. Hoje um clima muito agradável, céu florido de estrelas. Um bom descanso, uma boa noite para vocês. Tchau, pessoal.